Conexão TCU.
O Ministério da Educação tem sido um dos principais focos de polêmica no governo Jair Bolsonaro. A pasta já teve troca de comando. No início do mês passado, Ricardo Vélez foi substituído por Abraham Weintraub. E o atual ministro vem nesta terça-feira, às 11 horas, à Comissão de Educação do Senado e deve debater com senadores medidas como o corte de 30% no orçamento das universidades e institutos federais. A imprensa tem destacado as polêmicas na área e muitas vezes passa batida a situação do Plano Nacional de Educação. Só que o Tribunal de Contas da União está atento ao PNE. E vamos conversar sobre este assunto com Vanessa Lima, que é secretária de Controle Externo da Educação do TCU. Vanessa, muito bom dia.
Bom dia, Adriano.
Vanessa, o atual Plano Nacional de Educação, PNE, determina diretrizes, metas e estratégias para a política no setor no período de 2014 a 2024, período de 10 anos. Como é que o Tribunal de Contas da União atua na fiscalização do alcance dessas metas?
Então, Adriano, realmente, o PNE é um plano formado por leis decenais e define para todos os entes da federação, né, considerando que a educação é uma política descentralizada, envolve tanto participação da União quanto estados e municípios, o PNE define as diretrizes, estratégias e metas para todos os entes. E o TCU estabeleceu uma metodologia específica para acompanhar o PNE. Em 2014, quando surgiu o novo PNE, o Tribunal começou a trabalhar em como seria essa metodologia, que é baseada na premissa de identificação de eventos de risco, que possam impactar no não cumprimento das metas, né, que são tão importantes para a gente conseguir elevar a nossa capacidade educacional. Enfim, o tribunal definiu essa metodologia e já realizou o primeiro trabalho, que já foi julgado, e o segundo trabalho, que é o segundo relatório, está no gabinete do nosso relator ainda esperando a apreciação. Mas no primeiro relatório já foi possível identificar várias questões que merecem uma atenção dos entes responsáveis pela política e que o tribunal vem acompanhando de forma muito próxima.
Agora, Vanessa, nós estamos aí na metade do atual PNE. PNE de 2014 a 2024, estamos em 2019, exatamente no meio. Isso. Como é que está aí a aplicação aí das metas do PNE? Os principais desafios aí encontrados que o TCU tem identificado em relação à educação básica?
Em relação às metas, o tribunal, no primeiro relatório, fez um trabalho de projeção com base nos resultados até então e identificou algumas metas que têm sérios riscos de não serem implementadas. Outras, provavelmente, vão ter implementação parcial e algumas poucas vão conseguir ser alcançadas, apenas a 1, 2, 7, 9, 11, 14, pelo relatório do tribunal. Entretanto, baseando em riscos, a gente pode falar que os principais pontos de destaque, e acho que os mais estruturantes, se referem à questão da governança do PNE. Como eu falei, a educação se trata de uma política descentralizada e é muito importante que essa articulação entre os entes, essa coordenação esteja bem azeitada. E para isso precisa ser implantado o Sistema Nacional de Educação, que o PNE determinava que fosse até 2016 e até o momento não foi implementado. O tribunal tem acompanhado essa questão porque ela é realmente estruturante. Num trabalho que nós fizemos em relação à Meta 1, por exemplo, em uma pesquisa, mais de 40% dos municípios, cerca de 47% dos municípios, não sabiam responder de forma muito correta. Havia muita divergência entre o que cada município entendia que era a sua responsabilidade. Isso demonstra que a gente precisa avançar muito nessa questão de articulação e coordenação e definição de responsabilidade para cada ente federativo.
Vanessa, pode continuar com a gente.
Outro ponto, a questão do ensino médio, né, a meta 3 que trata do ensino médio, é uma meta que nos causa bastante preocupação, porque é o que está mais distante de atingir a sua meta de proficiência, né, a meta do IDEB, que o PNE determina que o ensino médio, ao final do PNE, tem que estar com meta média 5,2. Hoje é 3,8. Então, está muito distante, né, do que deveria ser. A meta para 2017 era 5,2 e foi atingido 3,8. E a cada 10 alunos, a cada 100 alunos do ensino médio, menos de 10% tem ensino suficiente em matemática e português.
Situação isso realmente é muito complicada a situação do ensino. É um gargalo, né, Vanessa?
É um gargalo, é onde a gente tem muita evasão escolar por diversos fatores, né, até fatores extraescolares também. No ensino médio também, somente 61,9% dos professores possuem formação específica na sua área. Isso também é um problema, né, que o MEC precisa estar atento. Então, o ensino médio é um dos grandes gargalos e precisa realmente de uma atenção.
Agora, Vanessa, em relação à alfabetização, que é a meta 5, que o PNE diz que até o final, até 2024, todas as crianças do país, até no máximo final do terceiro ano do ensino fundamental, têm que estar alfabetizadas. A gente está vendo aí uma polêmica aí no Ministério da Educação sobre avaliação, se vai ser por amostragem ou não vai, mas isso aí já é uma outra história. Mas em relação à alfabetização, que é a meta 5 do PNE, o TCU está fazendo qual diagnóstico em relação a esse assunto?
No primeiro relatório, o tribunal também destaca a meta 5, considerando que os alunos, né, da rede pública até o terceiro ano fundamental, eles apresentam proficiência aquém do ideal, em português e matemática. Então, precisa de um acompanhamento e uma efetividade em relação à questão da alfabetização. Os números têm melhorado em relação aos anos iniciais do ensino fundamental, onde se faz a alfabetização. A gente teve um avanço considerável no IDEB, né? Preciso falar isso, assim, que também houve alguns avanços, mas ainda há muito a caminhar, principalmente no que se refere à qualidade da educação, que reflete exatamente na proficiência que os alunos vão apresentar, especialmente em português e matemática, que são as disciplinas avaliadas.
Nós estamos conversando com Vanessa Lima, que é secretária de Controle Externo da Educação do Tribunal de Contas da União. O assunto, Plano Nacional de Educação e as metas aí do PNE. Agora, vamos falar aqui, Vanessa, do Fundeb. O Fundeb, a gente sabe que é a principal fonte de financiamento da educação básica. Só que o Fundeb é um fundo que tem vigência já definida, termina aí em dezembro do ano que vem. E toda vez que tem a renovação, é uma luta no Congresso para se aprovar a prorrogação do Fundeb. Como é que o TCU está acompanhando aí as propostas que pretendem tornar o Fundeb um fundo permanente?
Sim, Adriano, o novo Fundeb realmente está na pauta. Tem que estar, porque ele acaba em 2020, ele hoje representa 2/3 do financiamento da educação, então é realmente significativo. O tribunal vai iniciar uma auditoria operacional agora agora meados de maio, começo de junho, justamente para avaliar pontos do Fundeb e contribuir com esse processo de discussão. O Fundeb tem questões importantes a serem debatidas, como a equidade, como a distribuição desses recursos diminui as diferenças entre os vários municípios, né, brasileiros. Hoje, a gente entende que há muito espaço para melhoria nesse ponto da equidade, porque alguns municípios, por exemplo, que necessitariam de complementação da União por estarem dentro de um estado que não recebe complementação, esse município não recebe. E na outra ponta, a gente tem municípios que não precisariam da complementação, mas por estarem dentro de um estado que recebe, ele passa a receber. E há divergências muito grandes, diferença muito grande no valor custo aluno entre os municípios. E o Fundeb precisa tratar essa questão. Outro ponto que nos é caro é a questão da transparência. Sendo um órgão de controle, isso é muito importante para a gente. Hoje, a partir do momento que esses recursos são transferidos, vão para algumas contas específicas, há um certo vácuo, digamos assim. Então, nós estamos trabalhando isso lá no tribunal, num painel com base nos extratos bancários das contas do Fundeb, que vai permitir dar mais transparência como esse dinheiro é utilizado, identificando possíveis tipologias e gerando alertas em determinadas questões. Por exemplo, se o município tem mais de uma conta específica ou se é transferido dinheiro da conta do Fundeb para a conta da prefeitura e você perde a rastreabilidade desse dinheiro. Então, estamos trabalhando em várias vertentes, tanto na questão operacional para acompanhar as propostas que estão vindo e identificar pontos que funcionavam bem no Fundeb que está atual hoje ou que precisam de melhoria, quanto na outra ponta com esse trabalho de criação desse painel com base nos estados bancários.
Vanessa Lima, que é secretária de Controle Externo da Educação do Tribunal de Contas da União, muito obrigado pela entrevista e vamos aí acompanhar com atenção, claro, aí o cumprimento das metas do Plano Nacional de Educação, já que estamos na metade, o tempo passa rápido, estamos na metade do ciclo e tem muita meta que está ainda bastante atrasada. Muito obrigado, Vanessa.
Nada, Leandro, eu que agradeço. Um bom dia para você.
Então, essa foi Vanessa Lima, que é secretária de Controle Externo da Educação do Tribunal de Contas da União.